Ora bem, então peço que haja, para já tinha que solicitar aos senhores jornalistas o favor de se retirarem da sala. Atenção, senhores jornalistas, eu peço imensa desculpa, mas vamos tratar de matéria do Estatuto dos Deputados. Pedia que saíssem da sala.
Portugal, 3 pontos.
Senhores deputados, senhoras deputadas, eu pedia que se fizesse, repusesse a ordem na sala. Isto é o quê? Isto é. É o requerimento? Pois. Se quiserem, a pedido das várias bancadas, podemos fazer 2 minutos de intervalo técnico. Parece que, enfim, haverá algumas necessidades. 5 minutos de intervalo técnico. Sim, senhor. Está concedido 5 minutos de intervalo técnico. Portanto, recomeçamos às 7h26. Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, agradecia que retomassem os vossos lugares. Sou deputado Adolfo Mesquita Nunes, senhora deputada Francisca Almeida, terminou o intervalo técnico e eu iria também pedir ao senhor deputado Pedro Delgado Alves, que é o relator deste parecer para a interpretação do número 3 do artigo 21º do Estatuto dos Deputados, ou seja, relativamente à legitimidade para requerer a autorização da Assembleia da República para depoimento de deputados na qualidade de testemunha. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra para fazer a sua exposição de motivos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei ser sintético, mas ainda assim a questão é, enfim, é útil fazer-se uma análise clara da matéria. Fundamentalmente, a questão originou-se a propósito de um requerimento de um procurador do Ministério Público que solicitou a audição de uma deputada a título de testemunha no quadro de um inquérito que tinha sido desencadeado, e no quadro desse pedido a Comissão confrontou-se com a necessidade de apurar qual a legitimidade para formular estes requerimentos relativos ao artigo 21, precisamente à necessidade de autorização prévia da Assembleia para um deputado depor como testemunha, na qualidade de testemunha. Nesse sentido, o que o parecer procura apontar são não só os elementos relativos à evolução da matéria, quer no plano constitucional, quer no plano do Estatuto dos Deputados, analisar também dentro do possível a prática da Comissão e também dos órgãos do Poder Judicial que se têm debruçado sobre a matéria e finalmente tentar chegar a uma síntese conclusiva. Fundamentalmente, a norma em causa, o artigo 21, enquadrado sob epígrafe de incompatibilidades, consagra um regime específico para a autorização da Assembleia para que um deputado possa depor como testemunha, intervir como perito ou como jurado no quadro de uma ação judicial. Não se trata, contudo, e é um aspecto que se foi tornando claro ao longo da evolução do preceito, de uma norma que se reconduz às normas relativas às imunidades parlamentares. É certo que, no quadro em que ela, da redação inicial da Constituição, sempre foi clara essa abordagem, portanto, sempre foi matéria que esteve tratada de forma distinta das normas relativas às imunidades, e mesmo no que diz respeito às alterações que o texto constitucional foi sofrendo ao longo dos anos, nomeadamente a alteração que determinou o acolhimento pela Constituição da necessária autorização da Assembleia para um deputado ser ouvido na qualidade de declarante ou de arguído, houve um período de tempo em que esta norma não tinha cobertura constitucional, apenas se encontrava prevista no Estatuto dos Deputados, até havia autores que indicavam que esta ausência de previsão podia consubstanciar uma inconstitucionalidade, mas é certo, o texto constitucional em 97 acolheu esta opção, mas acolheu-a, mais uma vez, apenas no que respeita à intervenção de um deputado enquanto declarante ou arguído no quadro do processo penal, e essa sim foi acolhida na norma relativa às imunidades parlamentares. Esta matéria, a autorização para depor como testemunha, como jurado ou como perito, sempre esteve, inicialmente no artigo 161, mais tarde, depois da revisão de 97, no artigo 157, sempre teve um tratamento autónomo, distinto e não reconduzível à matéria das imunidades. E também a evolução dos estatutos dos deputados sucessivos foi tratando a matéria diferentemente. É verdade que há uma altura em que há alguma confusão conceptual e em que toda e qualquer intervenção em sede processual, independentemente da natureza, é tratada sob o mesmo chapéu, e aliás, sem qualificação, portanto nem se reconduz à figura das incompatibilidades, nem à figura das imunidades, genericamente aludia-se nessa fase a direitos dos deputados, mas gradualmente a evolução do texto do Estatuto dos Deputados foi precisando e autonomizando as duas realidades. Por um lado, temos normas no artigo 11 do Estatuto dos Deputados relativas à necessária autorização, essa sim, necessariamente formulada por um juiz para um deputado ser ouvido como declarante ou como arguído, e por outro lado temos o regime do artigo 21 que não pressupõe essa autorização, e já lá iríamos à interpretação da norma, e que trata distintamente a necessária intervenção do deputado em qualquer outra qualidade. E, portanto, desde a alteração operada em 97 e desde a alteração do Estatuto dos Deputados, que se passam a prever fundamentalmente duas normas, eu voltava a sublinhá-lo, o número 2 do artigo 11, que contém o regime de prévia autorização para audição como declarante ou arguído, a solicitar por juiz competente, e o regime hoje constante do artigo 21, na altura do artigo 14, que prevê a necessidade de autorização para ser jurado, perito ou testemunha, portanto, tendo a matéria de ser formulada, o pedido de autorização, ou pelo juiz competente, ou pelo instrutor do processo.
Fundamentalmente há alguma dificuldade conceptual, porque a norma que hoje é objeto de análise, o artigo 21, de facto, sob a epígrafe de incompatibilidades, coloca esta figura, que é um híbrido e é uma figura com alguma estranheza, até a doutrina tem algumas hesitações em reconduzi-la a uma figura de incompatibilidade como as outras. Na realidade, o juízo que está subjacente a uma incompatibilidade não é propriamente exatamente o mesmo juízo que está subjacente a esta necessidade de autorização, e fala-se mesmo em desordenação sistemática deste preceito e alguma confusão conceptual, enfim, com a qual temos que lidar, porque, infelizmente, é essa a redação da Constituição que prevê a necessidade de autorização e essa também a redação do Estatuto dos Deputados. Mas, apesar de tudo, identifica-se como uma realidade que é distinta, quer da matéria relativa às imunidades, quer da matéria relativa às incompatibilidades com a tal, mas que, ainda assim, está mais próxima desta última. A prática da Comissão de Ética é parcialmente útil, uma vez que, a quando da alteração feita ao Estatuto dos Deputados na sequência da revisão constitucional de 97, um parecer produzido e aprovado por unanimidade na Comissão trilhou este caminho da separação das águas. Portanto, sublinhando que a matéria, então no artigo 14, hoje no artigo 21, correspondia a uma necessidade de um pedido de autorização ou pelo juiz competente ou pelo instrutor do processo, e isso dependeria necessariamente da fase procedimental em que nos encontraríamos, e, portanto, se estivesse na fase de inquérito, portanto, seria natural que o pedido de autorização pudesse ser formulado por um magistrado do Ministério Público. Ou, no caso de não se tratar sequer de um processo penal, pudesse ser formulada, enfim, se o processo fosse um processo disciplinar ou de outra natureza, pelo instrutor do processo, fosse ele qual fosse. Sucessivamente, também, a prática da Comissão foi relativamente estável, e há até um exemplo de 2003, quando de um pedido de levantamento de inviolabilidade, neste caso, enfim, foi formulado nestes termos, mas subsistiam dúvidas, um pedido para audição de três deputados, um pedido de audição de três deputados formulado por um magistrado do Ministério Público foi objeto de resposta por parte da Comissão, no sentido de dever ser esclarecida qual a qualidade na qual iriam participar no processo, se na qualidade de testemunhas, sendo que nesse caso seria suficiente a intervenção do magistrado do Ministério Público, ou caso se pretendesse a constituição como arguídos ou audição como declarantes, nesse caso teria que ser formulado por um juiz. E, portanto, em 2013 era ainda esta a prática. Depois disso, os dados que foi possível recolher dos parceiros mais recentes, de facto, revelam as duas opções. E, portanto, nas últimas duas, três legislaturas, a prática não tem sido uniforme e, portanto, é, de facto, muito útil que se possa fixar um sentido para esta matéria. Exposto a esta parte da análise relativa, quer ao texto constitucional, quer à norma do Estatuto dos Deputados, quer ainda também à prática da Comissão, é importante também cruzar esta realidade com aquilo que o Código de Processo Penal determina, uma vez que, fundamentalmente, os casos mais evidentemente preocupantes são aqueles em que esta questão se coloca no âmbito de uma ação penal. Porque, nos casos em que isto se coloca no quadro de uma ação civil ou de um processo disciplinar, é relativamente tranquilo e pacífico que o pedido pode ser formulado fora do quadro da intervenção do magistrado judicial. Portanto, nesses casos, é isento de dúvidas que isso possa ocorrer. Obviamente, só existir magistrado judicial no quadro de um processo civil, naturalmente, é o único e terá que ser ele a formulá-lo. Mas no quadro de um processo disciplinar, naturalmente, é admitido que qualquer órgão da administração pública pode solicitar essa intervenção, uma vez que é no quadro de uma intervenção dessa natureza que ela poderia ocorrer, ou até, por hipótese, num quadro de um processo de controle nacional em que, ainda assim, pudesse existir intervenção de um procurador. Articulando e procurando ler em cruzamento com o que dispõe o Código de Processo Penal, efetivamente, olhando para a fase relevante em que a questão se pode colocar, que é a fase de inquérito, aquilo que muito claramente se detecta é que a fase de inquérito é do domínio da intervenção do Ministério Público e que só pontualmente, nos casos expressamente identificados no Código de Processo Penal, no artigo 268 ou no artigo 269, é que se identificam as situações em que o juiz de instrução pode ter de ser chamado a autorizar a prática de determinados atos ou a ordenar a prática de um conjunto de atos. Para além daqueles que vêm expressamente elencados no Código de Processo Penal, há ainda uma cláusula residual que remete para qualquer outro caso em que a lei expressamente contemple a intervenção do magistrado judicial. Contudo, essa determinação expressa não nos parece reunida aqui neste caso, precisamente porque o artigo 21 do Estatuto dos Deputados contempla a dupla possibilidade de ser ou o magistrado judicial, no caso em que tenha que ocorrer, por ser o único presente, ou porque a fase do processo o determina, ou o instrutor, que neste caso permitiria uma intervenção natural de resto do Ministério Público em fase de inquérito. Nesta linha, não é de facto a natureza penal da ação que é o fator determinante. O fator determinante é a qualidade na qual vai ser o deputado chamado a intervir processualmente. Se vai ser chamado a intervir na qualidade de declarante ou arguído, caímos no âmbito do regime das inviolabilidades e, portanto, efetivamente, estamos perante uma imunidade e aí ativa-se a forma de proteção adicional que consubstancia uma necessária autorização do magistrado judicial. Tratando-se de uma mera intervenção a título de testemunha, efetivamente, não havendo o mesmo nível de proteção necessário e não estando em causa a subsistência do mandato, o risco associado à ação penal centrada na figura do deputado, a intervenção do procurador pode ser justificável. E, aliás, há até um caso, também uma decisão da Comissão, em que se aponta precisamente um exemplo de um exemplo típico de uma situação. Peço só desculpa. Encontramos até antecedentes em que a Comissão, quando recusou, quando recusa uma intervenção, sublinha precisamente a separação das águas, ilustrando, por exemplo, os casos em que é permitida a intervenção de um não magistrado, precisamente um caso de um processo disciplinar, ou de como exemplo para o efeito útil que poderia resultar da lei. Ora, se se admite pacificamente, e isso era entendimento da Comissão, que é de admitir que um juiz possa não ter que ser necessariamente interveniente num pedido de autorização para um deputado de pôr como testemunha, por maioria de razão, era estranho conceber que o magistrado judicial não pudesse fazer. Ou seja, se se admite que um órgão da administração pública, um agente administrativo o possa fazer, enfim, seria estranho não admitir que um magistrado o pudesse fazer. Finalmente, também a título complementar, note-se que nada disto priva o deputado de recorrer à faculdade de depor por escrito, uma vez que é uma decorrência das regras sobre a forma como se presta a prova testemunhal e, portanto, também não é de todo afetada, nem é um elemento particularmente relevante para a análise e, portanto, se a autorização for concedida, o uso dessa faculdade continuará inteiramente ao dispor do deputado que pretenda, se quiser, recorrer a esse mecanismo previsto no artigo 139. Finalmente, uma nota breve quanto à prática jurisdicional, porque quer as orientações internas da Procuradoria-Geral da República, quer mesmo alguma jurisprudência da Relação de Lisboa confirma este entendimento. Ou seja, as orientações que são expressas na Procuradoria-Geral vão no sentido de dar esta indicação e, portanto, os procuradores, quando apenas carecem da intervenção de um deputado para efeitos de depor como testemunha, devem eles próprios formular o pedido diretamente à Assembleia, apenas nos casos em que pretendam constituir como arguído ou ouvir na qualidade de declarante, devem fazer um pedido através do juiz de instrução, quando a questão se colocar. Finalmente, a jurisprudência é um acórdão também da Relação de Lisboa que confirma esta ideia. O instrutor de um processo criminal em fase de inquérito, sendo o Ministério Público, a autorização em referência deve ser formulada pelo Procurador. E diria este deve, porque ele também não é irrelevante, porque se porventura construímos uma solução aqui na Comissão que aponta para a necessidade de intervenção do magistrado judicial, pode muito bem ocorrer que o magistrado não se considere competente, uma vez que não tem nenhuma norma que o habilita a solicitar a intervenção do deputado enquanto testemunha, invocando que a competência para a condução do inquérito é precisamente do Ministério Público e haver até um conflito negativo de competências. Estando este sacrifício quase terminado e podendo eu descansar a voz, concluiria apenas que é matéria de fronteira, efetivamente, porque não dispensa, obviamente, uma intervenção da Assembleia para a emissão de uma nova autorização, essa sim formulada por um juiz, se no decurso do inquérito for, a certa altura, claro que se pretende que o deputado seja mude de qualidade processual e que passe à qualidade de declarante ou arguído. E, portanto, nesse caso, esta conclusão não dispensa nova autorização essa formulada pelo magistrado judicial. E, portanto, apesar de não haver, resumia sucintamente, olhando para as quatro conclusões, a gênese da norma nem sempre é clara, mas foi sempre caminhando no sentido de distinguir a intervenção no quadro da qualidade de arguído, da qualidade de testemunha. Não há necessariamente aqui uma realidade conexa com matéria penal, portanto pode ocorrer efetivamente no quadro de uma ação penal, não haja necessidade da intervenção do magistrado, do cruzamento e da leitura em articulação com o Código de Processo Penal, é claro que não está expressamente identificada e exigida a intervenção do juiz nesta matéria para exigir a prestação de depoimento de um deputado na qualidade de testemunha e por isso também falha os argumentos para o juiz se sentir legitimado devidamente pela lei, caso tenha que intervir a este título. Finalmente, só duas notas complementares, estas, enfim, têm mais a ver com uma análise global da matéria, uma quanto a um conceito que perpassa na legislação e que aparentemente, enfim, do que pude apurar e fiz alguma pesquisa sobre a matéria, praticamente só tem utilidade de uma perspectiva processual penal na nossa ordem jurídica, mesmo no quadro das imunidades parlamentares, que é o conceito de declarante. O conceito de declarante, enquanto figura técnico-jurídica rigorosa, tinha de facto utilidade no Código de 29, enquanto testemunha que não tendo capacidade prestava perante o Tribunal uma declaração e que era tida e era valorada livremente, não com prova testemunhal, mas que perdeu, com a passagem ao Código atual, o valor que tinha anteriormente. E verdadeiramente declarante é uma expressão que só surge e só encontramos no texto da Constituição e no texto do Estatuto dos Deputados. E o sentido útil que lhe tem sido dado é, enfim, a de uma antecâmara da Constituição com arguído. Ou seja, é aqueles casos em que o Ministério Público ou o magistrado, não tendo ainda claramente a intenção, ou não tendo pelo menos já determinada a constituição do deputado como arguído, pelo menos há uma probabilidade elevada de que o processo penal gira em torno dele e, portanto, há como que uma figura que antecede a de arguído. De qualquer forma, é a única fórmula em que esta expressão é utilizada e é utilizada sempre em consonância com as duas. E distingue-se claramente da de testemunha e, portanto, de uma intervenção a título não principal. Se quisermos usar, enfim, uma tentativa de dar-lhe alguma densidade, portanto, declarante e arguído seria uma intervenção a título principal, portanto, ainda não está constituído arguído, mas é já nesse contexto que provavelmente terá lugar a intervenção e, portanto, justifica-se a intervenção do magistrado. No outro caso, portanto, estamos perante uma intervenção processual em que, naturalmente e obviamente, não representa o objeto ou o sujeito principal da ação em causa. A outra nota é só uma nota complementar, até a nível de utilidade dos trabalhos futuros da Comissão. Um dos parceiros que suscitado a partir de uma nota de rodapé descoberta numa obra sobre a matéria. E haveria alguma utilidade em eventualmente podermos recuperar para o espaço físico do Palácio o espólio dos parceiros da Comissão de Ética de legislaturas anteriores. Porque eles encontram-se desde a 10ª legislatura, se não me atreço, ou da 9ª para trás, encontram-se em depósito no Arquivo Histórico ou Parlamentar em Palmela e, portanto, dificulta um pouco a consulta. E, portanto, eles não sendo muito extensos, eu ficava aqui a sugerir estão de eventualmente, a nossa comissão neste domínio é especial no sentido em que, de facto, depende bastante mais do histórico e dos antecedentes, quer em matéria de incompatibilidades e impedimentos de imunidades do que outras e, portanto, poder haver essa vantagem em trazê-los. Ou passamos a reunir em Palmela, como o deputado Filipe Neto Brandão sugeriu, que também é uma sugestão particularmente agradável. Portanto, não muito sucintamente, mas com esforço para ser sucinto, até porque a voz atraiçou, aqui ficam as razões.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Agora pode já beber um bocadinho de água mais descansado, mas pronto, pela sua exposição. Eu desde já, e antes de lançarmos o debate, quero dizer que vou solicitar, precisamente na sequência da sua sugestão, que o espólio histórico da Comissão de Ética, e até quando não se chamava Comissão de Ética, portanto, que deveria estar aqui à mão para consulta, porque penso que poderá ser mais útil do que eventualmente se pensa. E, portanto, ou isso. Mas não sei se estará digitalizada. Pronto, mas seja como for, a ideia fica e iremos oficiar nesse sentido. E agora está aberto o debate sobre este parecer. Portanto, sou deputado Adolfo Mesquita Nunes, sou deputada Carla Rodrigues, sou deputado João Oliveira, portanto, sou deputado Mesquita Nunes, tem a palavra desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha aqui algumas perguntas, mais do que comentários, e não são perguntas retóricas, são mesmo... É para mim claro que há uma distinção entre arguído e testemunha. E é para mim claro que o artigo que se refere ao arguído e ao declarante está no domínio do processo penal. Não é para mim claro que o artigo 21 esteja circunscrito ao processo penal. E dentro do processo penal, não é para mim claro que ele se refira apenas ao processo penal stricto sensu e que não se refira ao processo contra a ordem nacional que corre, isso sim, com instrutores de processo e onde participamos como testemunhas. E é uma questão que não está analisada no parecer. E a minha pergunta é, podemos interpretar ou não e eu acho que podemos, não estou a dizer que é a interpretação certa, mas acho que isso tem que ser analisado no parecer, que quando o artigo 21, número 3, diz que é pelo juiz competente ou pelo instrutor do processo, pode estar a querer dizer é pelo juiz, quando estivermos no processo penal e há juiz, é pelo instrutor do processo, quando estivermos em processo contra a ordem nacional, em que há o instrutor do processo. Esta pergunta que eu estou aqui a fazer já me daria uma resposta se nós não fôssemos também, se nós não fôssemos também arguídos em processos contra a ordenação. E aí o artigo 11º, se não estou em erro, só fala em juiz, não fala na entidade instrutora do processo, que é também ela quem vai decidir. Na primeira sede, pelo menos, enquanto não estivermos a impugnar a decisão de aplicação da contraordenação que nos for imputada. E, portanto, eu acho que a questão é mais cruzada do que aquela que resulta do parecer. E, portanto, os meus pontos é, porque é que só analisámos a questão do ponto de vista do processo penal? E se ela se pode circunscrever apenas ao processo penal? 2, se a utilização do conceito de instrução do processo não entra ou não está, ainda que de forma imperfeita, porque não está ligada no artigo 11º, com os processos contra ordem nacionais, o que até faz algum sentido, não é? Onde há juiz, e portanto é o juiz, onde não há juiz que seja o instrutor do processo. Sendo que, no processo penal, é com algum esforço de martelar que nós utilizamos a expressão instrutor do processo para o Ministério Público. Eu percebo que, aliás, o parecer faz isso e bem, diz, bom, a pessoa olha para o Código de Processo Penal e está o elenco tudo aquilo que o Ministério Público faz, na prática, é o instrutor do processo. Mas é com algum martelanço que nós dizemos é um instrutor do processo, porque se o legislador do Código de Processo Penal tivesse querido utilizar, isso utilizava. E a verdade é que esta norma e este Estatuto dos Deputados joga ou tem que jogar com conceitos existentes na legislação. Quer dizer, ele adapta-se e trabalha sobre conceitos que existem na legislação. Portanto, é adjetivo, a legislação já de si adjetiva do processo. E, portanto, se não estaremos, de facto, a fazer uma interpretação muito extensiva quando utilizamos este instrutor para classificar o Ministério Público. Eram estas as minhas perguntas. E há uma outra pergunta que vem a talho de foice desta e que também não é retórica, porque eu acho que gera ainda mais confusão, é: e se nós formos réus num processo civil? Não está aqui nada previsto. Ou seja, eu estou aqui a querer dizer ao princípio, bom, atenção, o artigo 21 não abrange só o processo penal stricto sensu, pode abranger o processo contra a ordem nacional e o processo civil, aliás, como peritos, não é? Então, mas isso, e como réus? Não há aqui nada, portanto, o que significa que podemos ser réus à vontade, e ainda bem, acho eu, podemos ser réus à vontade sem ter que pedir autorização à Assembleia para ser réus e para que terceiros possam fazer os direitos que queiram ter sobre nós. Mas isto para lançar a confusão no sentido que, de facto, estas normas não só não parecem trabalhar ou conviver saudavelmente com o ramo do processo em que estamos, se é o penal, se é o civil, se são ambos, se é só um ou se é só o outro. E pronto, e são estas as dúvidas que eu tinha, mais do que propriamente certezas, sobre este parecer.
Muito bem, Sra. Deputada Carla Rodrigues, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós também temos algumas dúvidas em relação a este parecer, mas antes de mais queria felicitar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo parecer apresentado, porque efetivamente demonstra que o assunto foi tratado com cuidado, com seriedade, com dedicação, com pesquisa. Portanto, o parecer está fundamentado, está bem feito e queria felicitá-lo por isso. Não obstante isso, nós temos aqui algumas dúvidas de interpretação dos conceitos e das normas e temos algumas dúvidas do sentido que o Sr. Deputado dá às normas, não só do Código de Processo Penal, como do Estatuto dos Deputados. E tentando que o avançado da hora não me atraiçou e o cansaço, eu gostaria também de colocar algumas questões levantar, suscitar para o debate, porque este parecer tem uma importância vital, porque fará jurisprudência nesta comissão. Portanto, penso que é de todo o interesse que estejamos de acordo na decisão final sobre este assunto. A primeira questão e a primeira dúvida que nos levanta tem a ver com o senhor deputado diz no parecer que a competência do Ministério Público para a condução do inquérito é inquestionável, e é isso, não questionamos, não temos dúvidas. Agora, quanto ao facto de considerar o Ministério Público o instrutor do processo, temos sérias dúvidas que ele possa ser considerado instrutor do processo. Instrutor, no sentido que lhe dá o artigo 21 do Estatuto dos Deputados, é muito mais para os processos, diria eu, contra ordenacionais, administrativos, disciplinares, e não para o processo penal. O Ministério Público é o titular da ação penal, daí a ser considerado ou poder ser considerado instrutor de processo, isso é uma interpretação um pouco extensiva e que não está na lei em lado nenhum e que o Sr. Deputado se baseia num acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que refere isso. Quanto à ausência de norma, falou aqui também na possibilidade de haver aqui um conflito negativo, a ausência de norma que confira ao juiz a competência nesta fase de inquérito para requerer o que quer que seja. E nós perguntamos se essa norma não é precisamente o artigo 21, número 3 do Estatuto, em que diz que cabe ao juiz competente. Depois a disjuntiva, ou se não será para os outros processos, para os instrutores dos outros processos, processos administrativos, processos disciplinares. Depois, quando diz que não é a natureza penal da ação em que é suscitada a intervenção como testemunha do deputado que representa o fator determinante, que não é o facto de ser a natureza penal, mas sim a qualidade em que se pretende que o deputado seja chamado ao processo, portanto, para o senhor deputado é determinante se ele é chamado como testemunha ou como arguído, e referiu aqui a proteção do deputado. Ora, segundo o que me parece interpretar destas normas, e que já foram aqui falado várias vezes, estas normas existem não para a proteção do deputado, mas para a proteção da Assembleia da República, da instituição, do órgão legislativo, Assembleia da República, e o senhor deputado, no seu parecer, faz aqui referência a uma expressão da doutrina em que diz que visa impedir que os seus membros sejam desviados do exercício do seu mandato, que é precisamente isto, ou seja, a natureza, o que está aqui em causa, não é a natureza se o deputado é ouvido como testemunho ou como arguído. Eu pergunto-lhe se o que está aqui em causa, o fator determinante, não é a qualidade em que ele é ouvido, mas sim o facto de ele ser deputado. Quer seja como testemunha, quer seja como arguído. O facto de ele ser deputado. E porque não se trata aqui de direitos nem de deveres do deputado, trata-se sim de, eventualmente, isto poder impedir o normal funcionamento da Assembleia da República e do Parlamento, que é o que se pretende proteger com estas normas, e não o deputado. Isto é outra questão que lhe coloco. Depois o senhor deputado também faz a consideração de que se um instrutor de um processo disciplinar, qualquer que ele seja, pode requerer que um deputado seja ouvido como testemunha, e a expressão que utiliza é seria chocante não admitir que o Ministério Público não pudesse. E o que eu lhe coloco aqui, a questão que eu lhe coloco é a seguinte. Num processo disciplinar ou contra ordem nacional, que é levado a cabo por uma autoridade administrativa, o instrutor do processo é o único titular do processo. O instrutor do processo é o responsável máximo por esse processo. Portanto, só ele é que pode requerer e mais ninguém. Mas num processo de crime, não. Não é o Ministério Público o titular máximo do processo, é o juiz, por isso é que há alguns atos que pela sua gravidade, pela sua delicadeza, etc., têm que ser expressamente requeridos pelo juiz. E, portanto, a questão que eu lhe coloco é essa, se de facto o Ministério Público, neste caso, não podendo ser considerado um instrutor do processo, se não tem o juiz acima de si que deve requerer à Assembleia da República. Depois refere um despacho do Ministério Público que diz isso claramente, mas que não, penso que não é vinculativo. Depois também refere esse acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que fala do instrutor de um processo criminal na fase de inquérito, que diz que é o Ministério Público e diz que resulta claramente do artigo 267 do Código de Processo Penal. Ora, não, em nosso entender, não resulta claramente. Gostaria que nos explicasse como é que resulta claramente o artigo 267 do Código de Processo Penal que o instrutor, que o Ministério Público é o instrutor do processo criminal. E depois há um argumento que eu gostaria que... 267... Do Tribunal da Relação. Exatamente, do Tribunal da Relação, que o diz, exatamente. Portanto, eu... E há um argumento que eu gostaria de lançar também para a discussão e para o Sr. Deputado também emitir a sua opinião, se não se trata aqui de uma questão de dignidade no relacionamento entre os órgãos de soberania. Ou seja, se a lei determina, o estatuto determina claramente que o pedido é dirigido à Presidente da Assembleia da República, e se estamos aqui a falar de dois órgãos de soberania, se... Se a dignidade no relacionamento destes dois órgãos de soberania não deve ser tida aqui em conta. E à Presidente da Assembleia da República ser requerida ou pedida a audição do deputado pelo juiz competente no processo, porque em todos os processos há um juiz competente, mesmo na fase de inquérito. Em todos os processos há um juiz competente. Portanto, são estas as questões que nós queríamos lançar, não para causar ruído ou distúrbio, mas para obter aqui algum consenso e algum esclarecimento que me parece que é importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, pode fazer.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, em primeiro lugar, por felicitar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo relatório que apresentou. Eu julgo que o relatório é bastante exaustivo. Na anterior reunião tinha tido a oportunidade, já no final da reunião, de fazer uma observação ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e julgo que a intervenção do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes acaba por dar a razão à minha preocupação, que tinha que ver com uma abordagem desta norma muito concentrada naquilo que é o âmbito penal da sua aplicação, porque eu julgo que, até para melhor compreensão da sua aplicação no âmbito do processo penal, a consideração da sua aplicação noutras dimensões é fundamental, não só para podermos ter uma perspectiva mais global e até uma perspectiva mais acertada das situações em que a norma se pode aplicar, mas também da sua correta interpretação em termos penais. E eu julgo que há até alguns elementos que vale a pena ter em conta ab initio. Primeiro, os deputados podem ser, qualquer deputado pode ser constituído, arguído, num processo de controle nacional, por exemplo, ambiental. Quem tem competência para instruir o processo de contraordenação ambiental é a recém-criada IGAMAOT, Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Acabei de confirmar que era esta a designação, porque estava porque tinha na minha cabeça a referência ainda à antiga IGAOT e de repente lembrei-me que podia já ter mudado de designação e de facto mudou e tem até o regulamento aprovado no dia 27 de novembro, portanto é uma coisa mesmo recente. Mas portanto, quem é competente para instruir esses processos é uma Inspeção Geral e desse ponto de vista eu julgo que não haverá dúvidas em relação a quem é que deve solicitar à Assembleia da República a audição do Sr. Deputado no quadro de um processo de contorno nacional. É o instrutor do processo e é, em concreto, aquela Inspeção Geral. Até porque saber quem é o juiz competente é a tarefa que só se vai colocar em sede de recurso, se eventualmente houver recurso da COIMA ou da decisão do processo de instrução da contraordenação, e, portanto, e o recurso só em sede de recurso dessa contraordenação é que será chamado a intervir um juiz no processo. E, portanto, nós não podemos necessariamente não conseguimos subverter aqui as regras, até porque isso implicaria a aplicação no sentido de deixar que era o juiz competente que tinha que fazer essa solicitação à Assembleia da República, significava que tínhamos que dar um salto, digamos assim, do ponto de vista processual, distribuir um recurso que ainda não existe para saber quem é o juiz competente para fazer o necessário pedido à Assembleia da República. Eu julgo que deste primeiro caso que estou a ficcionar, já se retira a interpretação que consideramos que é a mais correta. Obviamente que naquele caso é flagrante que o instrutor do processo não é uma figura distinta, quer do juiz, quer do Ministério Público, e que é até do ponto de vista processual e do ponto de vista da consideração institucional, uma figura que... no quadro do protocolo de Estado, é até uma figura que se encontra numa posição uns degraus abaixo da, da consideração que merece o Ministério Público ou qualquer magistrado judicial. O que levanta logo aqui um problema, né? Se num processo desta natureza nós reconhecemos que a figura competente para, para requerer a audição do, do, do deputado é uma inspeção geral, como é que em qualquer outra circunstância devemos poder desmerecer a dignidade institucional do Ministério Público? Eu julgo que, até do ponto de vista do relacionamento institucional, esta circunstância em concreto deve apontar para a necessidade de argumentos dessa natureza não poderem ser tidos em conta. Eu, felizmente não ouvi nenhum desses argumentos aqui a ser colocado. Já noutros momentos, o ouvi, portanto, e julgo que esse aspecto deve ser rapidamente afastado da, da perspectiva com que fazemos esta discussão. E há depois até outro tipo de processos em que acaba por ser o Ministério Público a figura competente para requerer a audição de um deputado. Por exemplo, processo de promoção e proteção de menor. Processos de outra natureza civil, como por exemplo um processo de inventário. Há uma perspectiva até de possibilidade de intervenção do Ministério Público num processo de inventário em que há a possibilidade de ser o Ministério Público a requerer a audição de um deputado para a dirimição de uma questão que possa ser colocada. Sobretudo no quadro da lei do inventário que teremos pela frente para discutir essa questão. Estou a olhar para o Sr. Deputado João Lobo e estou a procurar conforto para esta minha interpretação. Mas, há um conjunto de outros processos em que, de facto, e sobretudo se abstrairmos do processo penal, em que, de facto, o instrutor do processo é figura diferente do juiz competente, uma vez coincidindo com o Ministério Público, outras vezes até coincidindo com figuras estranhas ao próprio sistema judicial. E, portanto, se formos até para os processos disciplinares, coisa diferente até pode ocorrer, né? Porque até podemos ter a situação de termos um advogado, um instrutor de um processo, normalmente, estou a falar num advogado porque é a prática, até pode não ser um advogado, qualquer instrutor de um processo criminal ou de um processo disciplinar pode ver-se na circunstância de ter que requerer a audição de um senhor ou de uma senhora deputada no âmbito de um processo disciplinar e terá que fazer isso. E, portanto, eu julgo que essa circunstância é perfeitamente clara relativamente a quem é competente para fazer esse pedido de audição. Concretamente, em relação às questões do processo penal, porque julgo que essas são as mais relevantes, e percebo perfeitamente que o relatório concentra a análise nesta questão, ou que se detenha mais aprofundadamente na apreciação dos efeitos desta norma no âmbito do processo penal, porque são, de facto, essas as situações que levantam maior melindre e que suscitam até maior intervenção por parte da Assembleia da República. Eu julgo que a consideração do Ministério Público como instrutor do processo, na fase do inquérito, eu julgo que ela resulta, de facto, do artigo 267 do Código de Processo Penal, sobretudo quando conjugada com o artigo 268. Estas duas normas do Código de Processo Penal prevêem o quê? Prevêem que o artigo 267 diz que o Ministério Público pratica os atos e assegura os meios de prova necessários à realização das finalidades referidas, tal. E o artigo 268, ao contrário, define quais são os atos cuja competência não é do Ministério Público. Ou seja, os atos que, como exceção, são da competência do juiz de instrução. Não é? E do ponto de vista da concepção do nosso direito processual penal, eu julgo que desde 87 esse é um dado adquirido, que o domus da fase processual do inquérito é o Ministério Público. E é o Ministério Público que controla essa fase processual e apenas excepcionalmente em matéria de direitos, liberdades e garantias, o juiz de instrução intervém, não é por acaso que é considerado como o juiz das liberdades, porque a sua intervenção é de facto excepcional e destina-se apenas isso e tão só a garantir o respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que são visados com o processo de crime que está em curso. E por isso o elenco do artigo 268 é um elenco de exceção em relação àquilo que é o domínio do Ministério Público durante a fase do inquérito. Eu julgo sobre isto, não estava preparado para isso, mas julgo que há, até, há sobretudo, bastantes argumentos bastante de natureza doutrinal que podem ser carreados para justificar essa consideração. E, portanto, eu julgo que, de facto, no âmbito do processo penal, é o Ministério Público que tem que ser considerado como instrutor do processo durante a fase do inquérito. Claro está, se passarmos à fase da instrução, coisa diferente terá que acontecer, necessariamente. Necessariamente. Porque na fase da instrução é o juiz de instrução que assume o controle do processo, ao ponto até de poder o juiz de instrução assumir competências que na primeira fase, na fase de inquérito, estavam destinadas ao Ministério Público exclusivamente, nomeadamente a possibilidade de determinar a realização de diligências probatórias, além daquilo que está previsto no artigo 268. E, portanto, a partir da fase de instrução há, de facto, uma alteração daquilo que são os princípios de distribuição de competências do nosso processo penal. Eu, para terminar mesmo, não quero prolongar esta minha intervenção a este propósito, queria virar um bocado o tabuleiro do jogo e queria colocar aos senhores deputados a seguinte questão. Que outro conceito que não o de instrutor é que nós conseguimos encontrar para resolver o problema da determinação da competência para este tipo de procedimento quando não seja o juiz a figura competente para o fazer? Que outro conceito é que nós conseguimos encontrar para além do de instrutor? Que abarque todas as entidades que são competentes na multiplicidade de processos que podem estar em causa? Que outro conceito é que nós conseguimos encontrar? É que as dúvidas que se levantam relativamente à interpretação do conceito de instrutor, sobretudo do ponto de vista de saber ou não se o Ministério Público cabe ou não dentro desta noção do conceito de instrutor, eu julgo que as dúvidas são perfeitamente legítimas. Eu julgo é que nós temos que considerar este conceito à luz daquilo que são as dificuldades que se colocam do ponto de vista da formulação da norma legal, de forma mais acertada. E, portanto, eu julgo que necessariamente teremos que considerar o Ministério Público como o instrutor do processo durante a fase do inquérito, significando com isso que tem que ser necessariamente, no âmbito do processo penal, o Ministério Público, a entidade a quem é reconhecida a competência, para requerer a inquirição de um senhor ou senhora deputada como testemunha.
Eu tenho inscritos a sua deputada Francisca Almeida, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão e o Sr. Deputado João Lobo, e agora vês também o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes. É só para situar.
Sr. Presidente, portanto... eu esqueci-me de felicitar o autor do parecer e queria fazê-lo redobradamente.
Muito bem. Então, a Sr. Deputada Francisca Almeida em primeiro lugar, depois o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pois, eu não sei se não seria só um segundo, mas é que ainda não acabámos a primeira ronda. Porque o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes é que já se está a inscrever para uma segunda ronda. Por enquanto é a primeira intervenção de cada um dos seus deputados. Sr. Deputado Francisco Almeida.
Eu vou tentar não me alongar, até porque a hora já vai adiantada. Antes de mais, felicitar uma vez mais o autor do parecer. E, de facto, em todas as boas questões jurídicas, a doutrina diverge e esta não é exceção. Eu diria o seguinte, não me choca pensar que o artigo 21, número 3 do Estatuto possa constituir uma das matérias de exceção que o legislador consagrou no 268, a linha F do Código de Processo Penal. Ou seja, pensar que o legislador do Estatuto quis incluir, no fundo, a autorização para um deputado prestar depoimento como testemunha, como uma exceção à titularidade do inquérito por parte do Ministério Público. E digo isto até porque me parece que o número 3 do artigo 21 faz uma diferenciação clara em função da natureza do processo. Se trata de um processo administrativo, então o instrutor tem essa competência, se trata de um processo de natureza judicial, então é o juiz competente. Para além de que, e tentando responder um bocadinho à questão que o Sr. Deputado João Oliveira levantou no final, esta ideia de que outro nome poderíamos incluir, ou que outra nomenclatura poderíamos incluir na lei para, ou que o legislador poderia incluir para tentar abarcar o Ministério Público, as questões de processo penal são aquelas que mais comumente se colocam no que diz respeito ao Estatuto dos Deputados e à autorização para depor como testemunha. Portanto, É pouco credível que o legislador se tivesse esquecido do Ministério Público ou quisesse incluí-lo nesta nomenclatura estranha de instrutor, tê-lo-ia dito, ou, nos casos em que é aplicável, o Ministério Público. Portanto, tenho dúvidas que se possa considerar que, quando falou instrutor, o legislador estava a pensar, ainda que, no caso do inquérito, no Ministério Público. De todo modo, compreendo que a questão não é clara, mas em matéria de estatuto dos deputados, tendo a, e essa tem sido a orientação desta comissão, em fazer uma interpretação mais literal e mais restritiva. E, portanto, esse é neste momento o meu entendimento, mas gostava, no fundo, de lançar mais esta questão para debate do que propriamente de retirar conclusões da discussão que aqui estamos a fazer.
Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu usei a palavra, não é curial um deputado da mesma bancada usar da palavra, mas queria começar por fazer, para saudar enfaticamente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e felicitá-lo pelo parecer que fez e pela conclusão que chega. E eu queria chamar a atenção, e penso que todos concordarão, que a situação que nos traz aqui é uma decorrência de um desfasamento entre a Lei Processual Penal e a Constituição, sendo certo que só em 1987, na sequência, aliás, de interessantíssimos debates parlamentares, eu recordo, na altura era mesmo muito pequenino, mas recordo as intervenções brilhantes do Dr. Salgado Zanha, que foi quem assumiu publicamente essa luta, que só em 1987 se abandonou o paradigma do modelo inquisitório do Código do Processo Penal para passarmos para um modelo acusatório. Ou seja, até 1987 era o juiz que dirigia o inquérito. Portanto, ainda há alguns países em que esse modelo existe. Portanto, só em 1987 é que se consagrou legalmente uma separação clara entre quem investiga e quem julga. E o Código de Processo Penal, o Sr. Deputado João Oliveira citou há pouco dois pertinentes artigos, mas o artigo determinante que consagra essa separação é o 263 do Código de Processo Penal, que diz que é a direção do inquérito que cabe ao Ministério Público. E quando o artigo 21 refere o juiz competente, eu só queria chamar a atenção para este pequeno pormenor, que não é de nada pequeno, é que o juiz de instrução não tem competências no inquérito. As suas competências são exteriores ao inquérito. Ele só intervém precisamente para salvaguarda dos direitos dos arguídos, salvaguarda de direitos, e em casos excepcionalíssimos. Eu dou um exemplo, e aliás o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu. Por exemplo, quando o Ministério Público, para fazer valer, nos termos do Código de Processo Penal, as declarações de um arguido em julgamento, quer que o juiz tome as suas declarações, ele só o pode fazer se o arguido estiver detido. Não, é o que diz o artigo 268, por ser ao depoimento interrogatório judicial do arguido. Isto acontece recorrentemente na prática, ou seja, o Ministério Público requer ao juiz que tome as declarações para mais tarde poderem ser valoradas em julgamento e o juiz declara-se incompetente porque é de facto incompetente. A intervenção de um juiz de instrução, no que diz respeito ao inquérito, é totalmente exterior ao inquérito. E, portanto, em matéria de prova testemunhal e dados que sejam referidos a esse inquérito, não há outra interpretação que não a do magistrado competente, terá que ser a do Ministério Público. Sou pena de esquecermos que, de facto, houve uma mudança de paradigma em 87. E é só por isso, ou seja, isto é, de facto, a Constituição absorveu a terminologia do Código vigente em 76. E o Estatuto dos Deputados, por sua vez, verteu o que a Constituição referia. Ora, em 87, quando mudou o paradigma, passámos a ter duas línguas. Manteve-se imutável a linguagem do estatuto, porém o juiz deixou de ser competente no inquérito. Mas absorveu, não alterou da redação. Essa é a original, passou a renumeração, passou para o artigo 21.
Foi andando a passear.
Hã?
No artigo 11, em que se é arguido, também se fala mais juiz competente.
Não. Não, mas eu estou a falar de testemunha.
Se exige a intervenção do magistrado.
Não colhe. Perdão, colhe. Se me permite a desculpa. Não, é que o artigo 21, número 3, reporta-se ao número 1 do artigo 21. E o número 1 do artigo 21 reporta-se a testemunha ou perito, não fala de...
Senhores deputados, não entrem em diálogo. Não entrem em diálogo. Sr. Deputado Adolfo Mosquita Nunes já está inscrito.
Certo, mas concluo só com essa adiantamento.
À vontade.
A matéria não é do 21.3 e, portanto, é necessária ser o juiz a solicitá-la. Exato. Portanto, a do 21.3 só se reporta às situações previstas no número 1 e, portanto, nos casos em que é requerido num inquérito do depoimento de um deputado, terá que ser o Ministério Público. E só uma coisa, só para concluir. A deputada Francisca Almeida estava a cometer uma petição de princípio, ou seja, estava a querer importar, considerar como uma exceção no 268, considerar como uma exceção aquilo que não é uma exceção, ou seja, houve uma mudança legislativa que não foi considerada na... Exato.
Já terminou, Sr. Deputado?
Quando diz que é uma das exceções que a lei prevê, não é uma exceção que a lei prevê. A lei deixou de prever que o juiz dirigisse o inquérito. Portanto, estava a querer interpretar uma das exceções da...
Sr. Deputado, já terminou. Eu peço que não entrem em diálogo. Portanto, já terminou, Sr. Deputado. Posso dar a palavra ao Sr. Deputado João Lobo, que está pacientemente à espera. Faz favor.
Sr. Presidente, eu queria também cumprimentar os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas. E vou tentar ser breve, mas fundamentalmente para saudar o trabalho que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez, concordar com aquilo que foi referido pela minha bancada e contribuir também para a discussão, e é apenas isso que eu desejo. Eu não venho municiado para, com os códigos, mas apenas para emitir um juízo comum com alguma experiência sobre esta matéria. Eu estou a imaginar um pedido dirigido pelo Ministério Público à Assembleia da República no âmbito de um inquérito. Primeiro ponto, deve ou não é, ou onde deve ele estar fundamentado? Essa é uma questão fulcral. Sou pena de cairmos no quadro da discricionariedade técnica de quem dirige o inquérito, ou seja lá o que for. E, portanto, uma vez que os atos administrativos ou judiciais têm que estar necessariamente fundamentados, como vamos nós resolver a questão de aceitarmos um pedido cujo objeto é incognoscível? Esta é uma questão fulcral à luz dos direitos, liberdades e garantias. Não sei como se resolve isto. Segundo problema que eu gostaria de enunciar apenas para ajudar a discussão e nada, e não pretendo ter razão em nada. Segundo problema, eu sei que a Constituição garante aos deputados várias coisas. Primeiro, a independência total do exercício do mandato. Segundo, a não submissão, seja a quem for. E isto, para nós, deputados, é absolutamente crucial. Gostaria que esta densificação desta garantia constitucional, aplicada direta e imediatamente, porque o é, até na sua previsão, fosse refletida, seja na figura da imunidade, seja noutra figura qualquer que nós estejamos aqui a determinar o seu conteúdo ou a delimitar o seu conteúdo. Penso que a nossa total independência e isenção, a garantia desses direitos fundamentais, no quadro da Constituição, julgo que deveria ser considerada por forma a compatibilizar-se ou não com o sentido do parecer. Eu acho que essa detença deveria ser talvez melhor considerada. Porque eu vejo interpretações no âmbito do processo penal, vejo interpretações, já não no âmbito do processo civil, já não são tão extensas, mas não vejo esta interpretação e o alcance dela, que deriva diretamente da densificação deste direito constitucional. E isto acho que merece alguma detenção. Porquê? Porque se não houver fundamentação no ato de solicitação do pedido de autorização, se não existir, e não estou a ver como possa existir, até à luz do segredo de justiça, o inquérito está em segredo de justiça, eu tenho muita dificuldade em que haja uma pronúncia por parte da Assembleia da República que pode pôr em causa, ou até porventura, se houver um movimento de chamar os senhores deputados para depor neste quadro, pode até constituir uma certa forma de não honorabilidade, para não dizer ir mais longe. Porquê? Porque estamos à luz de uma estrutura hierárquica, que é certo que movida no âmbito da legalidade, é certo que obedecendo ao princípio da legalidade, mas ninguém retira a discricionariedade técnica, seja do senhor procurador, seja do instrutor do processo. Isto para dizer o seguinte, eu não percebo, não compreendo nesta interpretação, sem crítica ao senhor deputado Pedro Delgado Alves, que muito louvo, mas muito louvo, sinceramente, eu não percebo como é que, para se depor como perito, que não tem influência nenhuma num processo, há uma autorização, um pedido de autorização do seu juiz. Não, se for no processo civil, tem de ser. Não, tem de ser. Tem de ser. Tem de ser. Tem de ser. Mas já lá vamos. Tem de ser. Mas mesmo no processo penal, qualquer pessoa pode ser convocada a depor como perito. E aí já tem que ser o seu juiz. Mas, no âmbito do inquérito, então, se concedermos, se votarmos ou aceitarmos o parecer, então será o Ministério Público a fazer essa solicitação. Segundo ponto, eu não entendo como é que, quer no processo civil, quer no processo penal, só me recordar do artigo 264 e depois do 265, números 2 e 3, permitem que ao senhor juiz exercite as suas funções ao abrigo do princípio da livre investigação e da livre produção de prova, e o artigo 127 do Código de Processo Penal também permite e consagra o direito de livre apreciação de prova, eu não percebo esta diferenciação, quer no processo civil, quer no processo penal. São dois regimes que me parece que deveriam ser, enfim, concatenados. Depois, também gostaria de referir o seguinte. Eu acho que a natureza não faz saltos, e também o direito não faz saltos. E uma vez li um acórdão, se me permitem, da relação de Macau, eu sou desse tempo, em que os seus juízes da relação revogaram a sentença dizendo assim, três coisas, bom senso, bom senso, bom senso. Eu acho que, quando nós dizemos só há um instrutor no processo disciplinar, é evidente que a figura do instrutor é aquela, não há outra. Quando nós dizemos que, seja no âmbito civilístico ou no âmbito da função pública, só existe aquela figura. Mas, por outro lado, eu acho que nós não podemos ir mais além do que aquilo que necessariamente uma interpretação necessária à aplicação do direito exige. Porque ir para além significa poder ofendermos direitos fundamentais ou desequilibrarmos o sistema. E, portanto, é um argumento que eu acho que deveria ser também, porventura, considerado. Receio, sinceramente, que uma interpretação demasiado extensa possa afetar a liberdade e independência do mandato. Nada me indicia que isso possa acontecer. Mas nós vivemos no mundo, vivemos neste mundo, e, portanto, não deveríamos, ou deveríamos asseverar-nos que essa possibilidade não existe. E eu acho que não custa nada ao senhor procurador solicitar em 2 segundos, ou 3 segundos, uma promoção ao senhor juiz para requerer audição. Não custa nada. Ele promove, o senhor juiz despacha. É uma coisa rapidíssima, é uma coisa que... E temos a garantia absoluta de que alguém independente, totalmente independente, emite um juízo de conformidade. E depois é o seguinte, eu sei que a figura no processo penal e no mesmo no processo civil de declarante não existe, mas a testemunha também é um declarante, com maior força probatória, é um declarante. Porque, ao abrigo do princípio da liberdade de apreciação e de carrear a prova, todos nós somos declarantes, mesmo que não sejamos testemunhas. A valoração compete depois ao tribunal. E, portanto, a figura do declarante, material e juridicamente, existe. É uma questão de valorar ou não a prova. A testemunha tem uma força probatória, ou a qualquer outra pessoa ouvida noutra qualidade pode não ter. E, portanto, a figura do declarante, de facto, materialmente existe. E, portanto, queria deixar também este contributo para, para apreciação. Finalmente, eu enquadrar esta situação na figura da imunidade a mim choca-me. Porque não é uma questão de imunidade. Ponto final. Imune, para mim, é outra coisa. Na conceptologia que eu conheço, é outra coisa. Quer dizer, uma coisa é a garantia de independência que não pode ser afetada. Outra coisa é, para garantir isso, chamar-lhe imunidade. É em certos pontos, mas não é noutros pontos. E, portanto, há aqui um problema de qualificarmos o que é imunidade para este efeito. Depois há outra questão, que é o seguinte. O processo penal também é sujeito a interpretações. Não podem ser preenchidas lacunas, a não ser naqueles estritos normativos que estão lá no Código. Mas admito também que o senhor juiz de instrução não esteja impedido, ao abrigo do princípio que lhe permite praticar os poderes para a justiça ser cumprida, praticar estes atos se necessários forem. Não vejo que haja impedimento. Quer dizer, não vejo que a necessidade de encontrar uma norma supletiva que resolva esta questão não possa ser cumprida pelo senhor juiz de instrução, porque ele garante efetivamente e está a garantir as liberdades fundamentais no exercício da democracia e tal e qual a Constituição a consagra. Eu julgo que isto que deveria, porventura, merecer alguma consideração. Depois, o problema é o seguinte. Há aqui um problema. Que critérios vamos nós usar na ausência de um requerimento não fundamentado para autorizarmos? Seja do Ministério Público, seja do Sr. Juiz. É outro problema que, porventura, aqui não cabe, mas que, porventura, merecerá alguma defesa. Srs. Deputados, Sr. Presidente, eu findo, porque já ocupei muito tempo, mas é apenas um contributo para melhor, certamente, esta questão ser decidida, ser apreciada, e não quero ter razão nenhuma e felicitar todos os contributos que aqui foram prestados para que esta questão, no exercício da garantia dos direitos constitucionalmente previstos aos deputados que asseveram a sua independência, sejam exercitados. É isso apenas que me moveu. Muito obrigado.
Eu iria colocar a seguinte questão metodológica. Nós hoje tivemos já um dia extremamente fatigante. Amanhã começamos logo às 9 da manhã. E eu queria só perguntar o seguinte. Se não houver mais nenhum deputado para uma segunda ronda de questões, a não ser o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, nós ouviríamos o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes e o Sr. Deputado relator de parecer faria então a sua consideração geral sobre tudo aquilo que aqui ouviu. Penso desde já, a priori, que os contributos extremamente valiosos que foram carregados para esta discussão merecerão, se calhar, uma deglutinação, digamos, um pouco mais cuidada e admito até a possibilidade de dar algum tempo para que os deputados que deram sugestões e o seu deputado relator tentem encontrar, digamos, uma solução que seja consensual, nem que nós, para isso, não tenhamos que marcar uma reunião no dia do plenário, ou seja, nós temos plenário às 7 horas, estou a falar, no plenário entre Natal e o Ano Novo. Não, nós temos plenário às 3 horas e poderíamos eventualmente marcar uma reunião da nossa comissão ordinária para amanhã desse dia, às 11h30, por exemplo, que dava para despachar alguns assuntos que temos ainda aqui hoje e dava para despachar o debate final deste parecer, que eu espero que seja final, porque temos um monte enorme de respostas a dar e é insustentável. Portanto, temos que chegar a uma conclusão. Mas agora, a primeira pergunta. Há mais alguém, além do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, que esteja interessado numa segunda volta ou não? Se não houver, dava-lhe já a palavra e terminaríamos com o Sr. Deputado Relator. E, neste pressuposto de que haveria depois uma tentativa de consenso ao longo da semana, em que o Sr. Deputado Relator, com os seus deputados e deputadas que deram aqui argumentação, pudessem encontrar uma formulação mais consensual para podermos depois decidir na semana de entre Natal e Ano Novo. Portanto, Sr. Deputado Mesquita Nunes, para já. Muito bem.
Eu vou ser muito rápido, Sr. Presidente. E reiterando, novamente, felicitações ao autor do parecer, que é para poder ser redobrado. Não fosse o artigo 11 não ter a expressão ou órgão instrutor, e eu achava que a interpretação lógica, mais simples e mais direta é quando há juiz, há juiz, quando há instrutor, há instrutor. Mas ainda que não haja essa interjeição no artigo 11, eu acho que é a interpretação mais plausível ao legislador não se ter esquecido do que tentar encaixar a interpretação que está a ser defendida para todos os outros casos. Um exemplo que foi dado aqui é a diferença entre o regime do processo civil e no processo penal. Bom, mas aí não está lá escrito. Pois, se calhar houve um esquecimento. Ou, como o deputado Filipe Neto Brandão estava a dizer, bom, mas é juiz competente porque o Código de Processo Penal alterou e, portanto, faz sentido que seja o Ministério Público, é de facto a entidade competente. Mas também é para efeitos do artigo 11 e o artigo 11 não o refere. Refere lá a juiz competente. Portanto, é mais coerente, pode não ser o mais certo, mas é o mais coerente com o Estatuto dos Deputados uma interpretação que diga onde há juiz é juiz, onde há instrutor é instrutor. Faz mais sentido isto do que tentar encontrar justificações para isto, porque é a questão do processo civil, que é um bom exemplo, é a questão da distinção entre um arguído num processo penal, ou seja, qualquer argumento com base na qualidade do Ministério Público, na sua qualidade processual, esbarra na circunstância do artigo 11 dizer juiz. E a qualidade é a mesma. O processo é o mesmo. Portanto, ir buscar normas do Código de Processo Penal que informam o Estatuto do Ministério Público nesse específico processo, mas não há nenhuma especialidade consoante o processo esteja com um arguído ou ainda esteja com uma testemunha. E, portanto, isto tudo são dúvidas. Eu não estou a querer dar uma resposta. O que quero dizer é que, para mim, é mais crível que o legislador se tenha esquecido no artigo 11º de referir o instrutor do processo e tudo seria mais simples, pelo menos do ponto de vista da interpretação. Obrigado. E felicitações ao autor do parecer, novamente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para uma intervenção agora final nesta fase sobre tudo aquilo que aqui foi dito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as felicitações várias sobre o parecer. E procurarei, vou responder cronologicamente pela ordem das intervenções, mas, enfim, eventualmente repetindo algumas das questões. Mas começava por uma consideração prévia. Fundamentalmente, o que temos é, em primeira linha, um sistema construído por retalhos, por intervenções diversas e com muita imprecisão terminológica. E, fundamentalmente, estamos aqui hoje porque quer a Constituição, quer a lei não são adequadas na forma como formularam e na forma como foram atualizando os conceitos que importaram no processo penal e do direito penal. Ou seja, por vezes até fizeram essa atualização, quando, por exemplo, a Constituição deixou de referir a pena maior em 97, ou melhor, portanto, acolhendo, passando a referir os 3 anos, portanto, atualizando a Constituição face à evolução do processo penal, mas isso não aconteceu em todos os aspectos e esse é precisamente um deles. Mas há um aspecto, há dois aspectos que eu colocaria previamente. Em primeiro lugar, e já farei mais algumas considerações sobre isto, de alguma maneira, de facto, a ação penal sequestrou o parecer. Mas o parecer e a leitura do artigo 21 está longe de se circunscrever ao processo penal e já lá iria. Apenas se tornou relevante na medida em que o dispositivo com o qual ele tem que ser comparado e que acaba por dominar a argumentação é precisamente o do artigo 11. Mas, apesar disso, há uma diferença substancial de natureza entre a intervenção do artigo 11, que se coloca no plano das imunidades, em que o próprio programa da Constituição é de exigir a intervenção do magistrado, aí sim, porque as consequências para o deputado passam pela impossibilidade de subsistência do mandato, pela obrigação de suspensão do mesmo em caso de acusação, e, portanto, por um complexo de consequências para o mandato, e aqui também, se por vezes o disse-o impropriamente, é um mecanismo de proteção do mandato e não do deputado, ou seja, até é discutível que possa ser renunciável, e, portanto, a doutrina até tem dito isso, é uma garantia institucional do mandato e da Assembleia, e não um direito do deputado e, portanto, nesses termos até nem vem assim conferido. Curiosamente, o outro já vem. A intervenção como testemunha, quer no texto constitucional, quer nas várias versões do Estatuto dos Deputados, surge conferido como uma prerrogativa do deputado para, eventualmente, se eximir a prestar, a intervir a estes títulos no debate. Portanto, eu desde logo diria que, de facto, apesar da questão não se circunscrever à ação penal, o artigo 11, porque é decorrência do artigo 157 da Constituição, é um mundo à parte em que expressamente é a Constituição que vem dizer que juiz competente tem que intervir e que tem que mesmo haver juiz e, portanto, nesse caso, de forma totalmente clara, ativa os preceitos do Código de Processo Penal que dizem todos os outros casos que a lei expressamente prevê para a intervenção do juiz em caso da fase de inquérito. E, portanto, nesse caso é a Constituição até diretamente que serve de habilitação para essa mesma intervenção. Mas eu já lá iria. Finalmente, o outro aspecto que eu diria é que, de alguma maneira, no quadro das diversas prerrogativas e dos diversos elementos do mandato que esta Comissão aprecia, este talvez seja o de todos aqueles que mais bizarro e, desconexo no tempo pode parecer dos vários institutos de proteção do mandato parlamentar. Porque, por um lado, surge qualificado como uma incompatibilidade, quando na realidade não é propriamente isso que se trata. Depois surge associado à figura do jurado e de perito, que na realidade não tem nada a ver com a intervenção como testemunha, porque a intervenção como testemunha é no quadro, seja do processo penal, seja do processo civil, de quem puder vir a ser arrolado como testemunha. Não há um ato voluntário, como no caso de jurado ou de perito, que é pressuposto e de alguma maneira está patente nessas intervenções. E, portanto, devia também o próprio texto da Constituição separá-los e distingui-los. E, a certa altura, numa encarnação anterior do texto da norma constitucional e do Estatuto dos Deputados, até se juntava aqui a arbitragem e a intervenção como árbitro. Portanto, até complicava mais e punha isso também num ramalhete muito pouco consistente e muito pouco claro, que a própria doutrina diz como sendo o principal problema da qualificação deste bicho estranho que é um tercium genus entre uma coisa e outra. Mas na evolução sucessiva foi sendo cada vez mais claro e comecei o parecer por aí precisamente para distinguir aquilo que é o registro das imunidades clássicas, a irresponsabilidade, a inviolabilidade e a especificidade portuguesa, que é a inviolabilidade para depor como declarante ou arguído, que é uma particularidade nossa que não encontramos no direito comparado, que se coloca no plano das consequências para o mandato que decorrem do deputado ou a deputada ser o agente principal, ser o sujeito fundamental da ação penal, que não é o caso quando está a testemunhar. E, portanto, agora, dito isto, iria então procurar ver os vários aspectos. E começava precisamente pela questão de não estar circunscrito ao processo penal. E, de facto, não está. Não, e o deputado João Oliveira até o referiu, depois acabei por não desenvolver o suficiente, também queria, enfim, um bocadinho morder o ambiente da discussão, porque poderia não ser relevante. Mas basta imaginarmos uma ação civil, uma ação de divórcio, em que um deputado é arrolado como potencial testemunha, manifestamente não há outra hipótese que não ser o juiz, na medida em que não há alternativa. Não, isto é, não há instrução, não há Ministério Público, e, portanto, pela força das circunstâncias, temos aqui um efeito em que o artigo 21 claramente é o juiz, e sem qualquer dúvida. O problema, e usando aqui a expressão do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, agora no fim, não é tanto uma questão de quando há juiz é juiz, quando há instrutor é instrutor. Porque no processo penal temos o único caso em que há juiz e há instrutor. E aí temos que decidir se é uma realidade ou se é outra. Porque, de facto, depois podemos, e já leria também, à questão da qualificação do magistrado do Ministério Público como um instrutor ou não no processo. Mas parece-me que, neste caso, de facto, há uma compartimentação das fases do inquérito, das fases do processo, que distingue claramente os intervenientes processuais entre cada um deles, e precisamente porque faz essa delimitação em que primeiro põe o Ministério Público como responsável pelo inquérito e depois é que chama o juiz à colação quando há instrução, de facto a disjuntiva faz toda a diferença. Ou seja, não parece que seja reconduzível aos casos em que a lei expressamente prevê a intervenção do juiz, porque a lei expressamente não o prevê, porque a lei o que vem dizer é ou o instrutor ou o juiz. E como é que se deslinda? Consoante a fase do processo em que eventualmente nos encontremos. E ainda em relação à primeira intervenção do Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes e a questão dos réus. Portanto, é precisamente a mesma situação. Porque à partida, e isto mostra também a incongruência da forma como o sistema está construído. Ou seja, aliás, no Reino Unido nem sequer há imunidades. Portanto, cada deputado é um agente como os outros e, portanto, qualquer ação é intentada sem a existência de qualquer mecanismo de imunidade. E assim subsistem desde o século XIII. E vão sobrevivendo. Portanto, nós construímos uma solução à francesa e, portanto, temos essas consequências. Mas, de facto, não há... É quase chocante e contraditório que, para uma intervenção como testemunha num processo civil, seja necessária uma autorização da Assembleia, para ser réu nessa mesma ação já não seja. Mas é, de facto, o regime com que nos deparamos. Porque, de facto, por esta inconsistência do regime, apenas se entende que a intervenção como testemunha, e pelo menos é a leitura que a doutrina vai fazendo, pode ser prejudicial à subsistência do mandato. Claro, mas isto revela uma inconsistência da forma como está construída a norma. Depois, quanto às dúvidas, quanto à recondução ao Ministério Público à noção de instrutor, eu acho que o conceito técnico é o titular da ação penal e a busca do sentido útil aqui só pode, no caso do processo penal, levar a concluir que ele é o instrutor no quadro daquele processo. E o artigo 21, por exemplo, quando coloca a disjuntiva, precisamente porque enquadra todas as situações que não apenas do processo penal, tem que deixar as várias hipóteses em aberto e, portanto, permitir também que, no caso de uma ação uma ação de divórcio, uma ação disciplinar, ou seja, um processo judicial ou um processo disciplinar, que haja esta possibilidade e, de facto, é o sentido útil que conseguimos encontrar para qualquer uma das normas, porque é que permite retirar sentido último a ambos. Mas é verdade que, sendo o Ministério Público titular da ação penal e, portanto, sendo reconduzível à ideia de instrutor para este efeito, ele não está desacompanhado, porque o Código de Processo Penal vem identificar os casos em que o juiz das liberdades tem que vir intervir e condicionar a prática de determinados atos. Mas só aqueles. E com um fundamento, que é um programa relativo à proteção de direitos fundamentais. Ora, se há alguma coisa, aqui o que temos é o inverso. Ou seja, a necessidade da prévia autorização da Assembleia para depor é uma restrição a um direito fundamental da outra parte na ação, que é, de facto, restritivo da sua capacidade de intervir processualmente e que condiciona o próprio desfecho do processo. Ou seja, há uma restrição, não da perspectiva, há uma restrição, da perspectiva, não da perspectiva de que estamos a analisá-la, que é aquela que caracteriza normalmente a intervenção do juiz nestes casos, mas precisamente a inversa, enfim, não no quadro do processo penal, mas de uma ação civil, de uma ação civil ou de outra natureza. A questão que também foi referida do relacionamento entre órgãos de soberania. Não, eu confesso que todas é a que menos me impressiona. Isto é, não há efetivamente uma relação institucional que justifique a criação de um mecanismo de tal forma apertado quanto ao requerente, porque note-se, é apenas quanto ao requerente. Nós não estamos em momento nenhum a condicionar ou a desonerar a Assembleia da sua intervenção para autorizar. Estamos apenas a definir quem é que é a entidade responsável. E, portanto, portanto, estamos numa fase bastante anterior à necessidade de ativar a decisão da Assembleia, que terá que ter lugar, independentemente de vir formulada pelo Ministério Público ou pelo juiz. Portanto, não há qualquer proteção menor da instituição parlamentar pelo facto de ele vir formulado pelo Ministério Público. Apenas haverá, enfim, no ato da decisão, já iria às questões que o Sr. Deputado João Lobo refere a propósito da fundamentação, que são outros 500, mas que não se colocam necessariamente, porque haverá sempre um momento em que a Assembleia o dirá. E, portanto, se estamos perante a existência de um juiz competente, a questão é meramente funcional e organizativa. É esse o juiz que terá que ter intervenção, se não existir. Assim como não achamos que haja, num processo disciplinar, uma relação entre órgãos de soberania que exigisse, por exemplo, que tivesse de ser o superior hierárquico, que, no limite, o ministro a solicitar à Assembleia que viesse a autorizar o equivalente seria esse. Ou seja, por acharmos que é uma questão de dignidade entre órgãos de soberania, subiríamos a parada e colocaríamos a questão apenas numa possibilidade de diálogo entre órgãos de soberania. O que a Constituição só faz, de facto, no caso das imunidades, porque por força da separação de poderes e do risco de politicização de processos judiciais, existem as imunidades parlamentares como estão concebidas. Como digo, não estamos no âmbito e no universo das imunidades parlamentares. E já agora, puxava também à colação um aspecto que foi referido quer para o deputado Adolfo Mesquita, mas quer para o deputado João Oliveira, que é o contexto controle nacional. E, de facto, a expressão arguído é a expressão que no contexto controle nacional surge. Mas também porque é bastante claro e pacífico o universo de aplicação do artigo 11 e, consequentemente, do artigo 157 da Constituição, esse é o único em que a expressão arguído vem referida. Mas também é absolutamente pacífico e tranquilo que aquele grau de intervenção e de proteção através das imunidades está reservado para o processo penal e não para nenhuma outra realidade. Portanto, também é a desnecessidade da referência no quadro do artigo 21, porque aí, enfim, não vai ao âmago do tipo de intervenção que pode ter lugar. E, portanto, a utilidade da referência a juiz, ela é efetivamente útil, serve para delimitar, num caso qual, num caso em que só exista juiz e só ele possa fazer esse pedido, olhe-se para a ação de divórcio por hipótese, o instrutor serve para acautelar todos os outros casos, como o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão referiu, portanto, entendimento que acompanhamos. Finalmente, quanto à questão que o Sr. Deputado João Lobo referiu, quanto à fundamentação do pedido. Isso, de alguma maneira, eu não diria que a fundamentação do pedido em si, ou seja, mas a questão prévia da qualidade na qual pretende que o deputado seja ouvido, é precisamente a questão que foi debatida no pedido em 2003, em que a questão que se colocava era precisamente não ser claro para a Assembleia qual a qualidade na qual se pretendia que o deputado viesse a intervir processualmente. Porque se fosse na qualidade de testemunha, aceitava-se pacificamente que fosse o Ministério Público a formulá-la. Contudo, se fosse para o efeito de ser constituído arguído ou ser na qualidade de arguído, aí teria que haver intervenção do juiz. E aqui não há outra possibilidade para a Assembleia o fazer. Efetivamente, nesse caso, o que é que fez? Suscitou dados adicionais para perceber. Porque ainda que se imagine uma hipótese em que a Assembleia autoriza um deputado a depor como testemunha no âmbito de um processo penal, se no decurso desse depoimento se tornar a certa altura evidente para o Ministério Público que vai constituir arguído o deputado, ou que necessite, ou que por alguma razão se depara com elementos que vão determinar uma alteração da situação processual, imediatamente tem que suspender o inquérito e tem que solicitar ao juiz que formule um pedido para, imediatamente, naturalmente é isso, no momento, ora, obviamente, este é o plano jurídico, naturalmente, pois na prática, enfim, podemos duvidar que isto ocorresse, mas, de uma perspectiva, mas da análise jurídica da matéria em fase de inquérito, imediatamente tem que suspender o juiz de instrução, que é aquele que é... Não, mas o juiz de instrução que é claro, porque é aquele que, por força do artigo 11 e do artigo 157, é o juiz que está, é o mesmo juiz que, se for necessária uma busca, tem que autorizá-la. Não, porque o juiz do artigo 21 não existe, no sentido em que não é indispensável, o juiz do artigo 21 não é indispensável à inquirição de um deputado como testemunha. E, portanto, enquanto tal, não é suscetível de ser chamado porque não, pronto, aqui divergiremos. Nós entendemos que ele... entendemos que ele não existe no sentido em que o artigo 21 não é tão exigente para a intervenção de um deputado enquanto testemunha, bastante-se com a solicitação do instrutor. Ora, o instrutor, neste caso, tem utilidade em fase de inquérito. É o Ministério Público, não havendo uma dose de relacionamento interinstitucional, se quisermos, ou de risco para o mandato decorrente da eventual constituição como arguído, que justifique obrigatoriamente a intervenção do magistrado judicial, que é o caso que acontece nos casos em que ele já sabe que vai querer constituir como arguído. Portanto, o juiz de instrução está sempre latente e está sempre presente, só que não teve ainda intervenção processualmente e não vai ter, e pode não ter que ter intervenção rigorosamente nenhuma, se não houver nenhum dos elementos que resultem. Não,
deputada, não está a ser gravada. Não está a ser gravada.
Não, no artigo 21, porque precisamente no artigo 21 a questão não se circunscreve ao processo penal, e talvez, e esse é o aspecto que eu começaria, porque no artigo 21... No artigo 21 estamos potencialmente perante uma situação em que podemos estar perante um processo
senhores
civil em que numa ação de divórcio não há outra hipótese por hipótese para solicitar a intervenção como testemunha que não seja o próprio magistrado por exclusão de partes porque não há mais ninguém. Ou seja, há uma situação, como o Sr. Deputado há bocadinho dizia, quando há juiz, quando há instrutor, esta parte acho que estamos todos de acordo. O nosso problema é quando há juiz e instrutor e tem que se... Mas, enfim, eu acho que não chegaremos a consenso quanto a isso, ia só concluir a...
Era terminar, Sr.
Deputado. Ia só terminar dando nota de que não estamos nunca a dispensar a autorização. Eu acho que o receio de que a interpretação demasiado extensa possa prejudicar de alguma maneira os mecanismos de proteção está sempre acautelada. Porque não esqueçamos, estamos única e exclusivamente a decidir qual é que é a legitimidade para alguém aceitar. E, portanto, dessa perspectiva, não fico tão motivado e preocupado com essa dimensão, porque a última palavra será sempre da Assembleia. Finalmente, considero que não há, da perspectiva do legislador, não há vontade de transformar a testemunha, que claramente foi tratada diferentemente na Constituição e no Estatuto dos Deputados, e dar-lhe um estatuto equiparável ao deputado, que é o sujeito processual principal numa ação penal, que manifestamente não necessita, e pelo levei associado, as cautelas que estão associadas a essa intervenção. Porque, efetivamente, o juiz do artigo 11 é o juiz das imunidades parlamentares, enquanto que o juiz do artigo 21.3 é, no limite, o juiz que existe e que é o único, nos casos em que é o único agente do tribunal que pode solicitar alguma coisa por não haver rigorosamente mais ninguém.
Estamos imparáveis. Bem, eu peço desculpa, mas temos que pôr aqui alguma conclusão no meio disto tudo. A conclusão é de que existem algumas divergências de fundo e, portanto, não me atreveria a colocar à votação o parecer tal como está. O que eu iria sugerir é que se suspenda aqui a discussão, que se retome esta discussão e depois a votação numa reunião que iria convocar para o dia do plenário entre o Natal e o Ano Novo às 11h30 da manhã e, portanto, estou a propor que haja uma reunião nesse dia do plenário, não é? É? Então não há hipótese de fazer, porque terá que transitar para janeiro.
É melhor transitar para janeiro.
Portanto,
pois,
mas também no Natal os tribunais devem estar um bocadinho fechados, não é? Ora bem, então, mas temos é que tirar daqui uma conclusão. Vamos lá ver. Nós, se levarmos este parecer à votação, poderá haver eventualmente o risco do parecer não passar e, portanto, eventualmente, eu não sei se valeria a pena, até à reunião em janeiro, o Sr. Deputado Relator ter contactos com as outras bancadas e ver se há possibilidades de fazer algumas alterações que possam viabilizar uma maioria de aprovação deste parecer. Se não houver, terá que haver uma alternativa. A Comissão não pode ficar sem uma jurisprudência para atuar para a frente. E eu sugiro que aquelas bancadas que eventualmente não tenham possibilidade de se rever, mesmo adaptando, fazendo algumas alterações a este parecer, então que preparem eventualmente propostas de alteração que sejam depois votadas, não é? Não. Pronto. A conclusão aqui é, suspende-se neste momento a discussão deste relatório, deste parecer. O Sr. Deputado Relator tentará ou fará as iniciativas que muito bem entender. Em janeiro voltaremos a agendar este assunto e aí espero que haja uma solução. Agora, atendendo ao adiantado da hora, nós ainda tínhamos um relatório do Sr. Deputado Jacinto Serrão, ainda temos um requerimento do Bloco de Esquerda, ainda temos um requerimento que deu entrada do Partido Socialista, e eu pergunto-vos se não seria mais ajuizado nós, neste momento, suspendermos e, portanto, para transitar para a próxima reunião. Agora, eu sei o que é que a Sra. Deputada Cecília Honório vai dizer, não é? Faz favor, tem a palavra.
É evidente que o adiantado da hora não aconselha discussões, a não ser que queiramos votar os requerimentos, que se calhar a maioria falou facilmente, não quer antecipar juízes de voto. Agora, pergunto-lhe quando, porque nós temos aqui um requerimento que foi apresentado na sexta-feira, e que é um pedido de urgência, se bem que neste contexto a urgência esteja marcada pelos trabalhos, enfim, pelo final do ano. E eu pergunto-lhe quando é que nos dá a oportunidade de fazer esta discussão dos últimos pontos que faltam. Porque não pode ser em janeiro, Sr. Presidente, isso é que não pode, parece-me.
Nós temos um caso relacionado com o deputado Galamba, José Galamba, João Galamba, que vamos ter que fazer uma reunião muito curta, mas para tratar do problema, portanto, do mandato dele, né, da retoma do mandato. Poderemos, eventualmente, na quinta-feira, antes do plenário, poderia, eventualmente, haver uma reunião, ou às 14h30, ou às 14h, como quiserem, aonde nós incluíssemos este requerimento. O Partido Socialista deu entrada hoje. É sobre a questão do Jornal da Madeira. Portanto, é para uma audição da ERC relacionada com o Jornal da Madeira. Portanto, a pergunta é, querem 14 horas ou 14h30? 14. Já o quê? Sim, mas eu peço desculpa, mas as necessidades da Comissão sobrepõem-se às dos grupos de trabalho. E, portanto, pois, e qual é a solução que me arranja a alternativa? Quinta-feira de manhã não podemos fazer. Amanhã temos o dia ocupado. Quer dizer, pergunto-vos qual é a alternativa concreta. Isto é tudo bom, mas podem-se desconvocar pessoas que já estão convocadas. Amanhã temos um almoço oficial com Timor. A minha ideia, a minha proposta era fazermos quinta-feira às 14 horas. Mas, não sei. Eu acho preferível a quinta-feira às 14 do que a sexta-feira às 9. Porque a experiência mostra que às 9 horas é uma hora... Eu posso marcar para as 9. Não garanto é ter quórum às 9h30. A questão é só essa. Bom, estamos então... Suspende-se... Pois, mas e saber quando é que o plenário acaba? Não sei. Não, mas a quinta-feira, às 14 horas, parece-me que vai a tempo de resolver todas estas necessidades E é o suficiente para fazer. Fica marcado então, está então terminada a reunião de hoje.